Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
E esse é o Influência ao Máximo, mais um podcast falando sobre liderança e influência aqui na parceria da Envisionar com a Rádio Transmundial. Eu sou a Marissa Ribeiro e eu tô aqui com meu amigo de todos os podcasts, amigo de sempre, Thiago Faria. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem, Marissa. Hoje a gente não vai contar com a Sara, né?
Pois é, Sara deu cano na gente. Não, mas é só por agora. Só hoje. É que ela falou assim, ó: as duas convidadas deste podcast são tão especiais e tão experts no assunto que eu não vou fazer falta. Ela falou isso, meninas, então já deixa eu apresentar para vocês que estão aí ouvindo as duas experts que vão ajudar a gente nesse podcast falando sobre um tema super legal que eu vou falar daqui a pouco qual é. Ivani Valim e Gilciane Abreu, as duas experts em nova geração. As duas trabalham ou têm uma grande experiência no trabalho com a nova geração, que a gente vai dizer daqui a pouquinho o que a gente está querendo dizer com nova geração. A Ivani trabalhando na MPC, na Mocidade para Cristo, ela vai falar outros lugares também que ela já trabalhou. A Gilciane com a Juventude Batista Brasileira, Juventude Batista Carioca e em vários outros espaços trabalhando com a nova geração também. As duas vão ajudar a gente a debater e a bater um papo sobre como nós podemos influenciar e liderar essa nova geração que está chegando, tanto no mercado de trabalho quanto nas igrejas, e que por vezes a gente ouve frases assim, né? Tão desafiador, tão difícil, tão complicado trabalhar com essa nova geração. Eu tenho a impressão, Thiago, que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo essa mania de dizer que a geração que tá vindo não é como a nossa, não é isso? E é tão feio, né? A gente não gostava que falavam isso da gente. E por que que a gente repete, né?
Não, e é engraçado que a sensação que eu tenho é que a geração mais velha acha que a geração mais nova é a geração problemática, que ele não sabe lidar com ela, entendeu? E tem que achar alguma forma de distrair ou fazer algo com ela para ela ficar quietinha e não surtar.
Não fala tanto, né? Não dá opinião. Mas enfim, é isso aí, gente. É por isso que a gente resolveu trazer, porque a nova geração é fenomenal, importante para os nossos dias. É para essa nova geração que a gente deixa um legado, né? E é com ela que vai assumir as posições que a gente tem hoje. Então, vamos lá logo abrir para Ivani e para Gilciane se apresentarem um pouco. Gilciane, começa aí por você. Fala um pouquinho de você. Gilciane está conosco na Envisionar, há pouquíssimo tempo, né, Gil?
Olá, Marissa, Thiago, Ivani, que bom participar desse podcast e falar de um tema que é tão interessante e tem muito a ver com a minha vida. Eu passei praticamente 22 anos atuando de forma efetiva com a nova geração. E no período que eu comecei a atuar com adolescentes e jovens, nós nem falávamos ainda esse termo nova geração, como as coisas vão mudando rápido, né? Então, eu iniciei as minhas atividades na Juventude Batista, em São João de Meriti, que era uma associação. Depois eu fui atuar como diretora da Juventude Batista do Rio de Janeiro. E depois eu atuei durante quase 10 anos com a Juventude Batista Brasileira, que é a JBB. Então, falar de adolescentes e jovens é falar de uma paixão, né? É, de algo que eu tenho dedicado, eu dediquei parte da minha vida focada na área de novas gerações. E agora aqui com você, com o Thiago, com a Sara, na Envisionar. E tem sido um período de transição ministerial, mas juventude sempre vai estar no meu radar.
É isso aí, gente. Vocês viram já, né? Anos de experiência. Mas vocês olham para a Gilciane e você fala, um bebê ainda, gente, né? Tanta coisa ainda por vir e pelo menos mais 20 anos aqui na Envisionar, que é o que o Josué fala para a gente.
Opa,
coisa boa. Ivani, fala um pouquinho de você então agora para também os nossos ouvintes te conhecerem. Já falei que você trabalhou na Mocidade para Cristo, na verdade trabalha, né, com a MPC. Fala aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ivani, né, sou missionária na Mocidade para Cristo. Trabalho com jovens e adolescentes desde 2009, então eu estava fazendo as contas aqui, é 12 anos. Eu sou uma bebezinha perto da Gilciane, né, Gilciane? E desde então, assim, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de liderança jovem, também sou capelã escolar, então esse contexto escolar, jovens e adolescentes não cristãos também é muito a minha praia. gosto muito. E, inclusive, assim, todo o trabalho é para dar a oportunidade para eles serem um seguidor de Jesus. Então, isso é interessante, né? Deles conhecerem Jesus e quererem caminhar com ele. Então, esse é um dos focos do meu trabalho. E desde o ano passado, encarei um novo desafio, né? Que é trabalhar com o Summit Jovem aqui em parceria com a Envisionar. E está sendo uma honra para mim. Eu estou tendo muitas experiências maravilhosas de mentoria com os jovens nas igrejas e em breve nas escolas também.
Muito bom. E aí vocês estão vendo, as duas têm uma experiência muito forte com juventudes cristãs. Mas se você é do mundo corporativo e começou a ouvir e falou assim, ah, não, deixa pra lá, então eu vou pular esse podcast porque elas vão falar de igreja. Não. Fica por aí, espera mais um pouquinho, porque a gente quer que essa experiência que elas têm com essa galera jovem ajude vocês a saberem como lidar com esse público, né, com a nova geração, esteja você trabalhando na igreja ou numa empresa, com um jovem aprendiz ou com qualquer tipo de pessoa dessa nova geração. E aí, a gente já vai fazer um marco aqui, eu vou pedir para a Gilciane, que hoje quase que vai assumir o lugar da Sara nas questões aí de definições que a gente sempre faz, ela vai trazer um pouquinho para a gente esse histórico para a gente compreender. O que, que a gente está chamando de nova geração? E aí você já vai ter, então, um gostinho sobre que público a gente vai tratar aqui nesse podcast e como a gente pode liderar esse público, essas pessoas dessa faixa etária. Vai lá, Gil, já começa falando pra gente de que geração a gente está falando.
Então, Maria, antes de eu pontuar essa etária da geração que nós estamos falando, eu vou fazer um pequeno pano de fundo, porque quando eu comecei a trabalhar com juventude, tendo mais consciência do que eu estava fazendo, eu falei, eu quero me aprofundar nisso, eu quero estudar a juventude. E a partir disso eu li um livro chamado A Criação da Juventude, e na leitura desse livro eu absorvi muitos conhecimentos e eu fui linkando a outros movimentos de juventude no Brasil e no mundo. Então existe uma frase muito famosa de um escritor americano, e ele foi um dos principais escritores americanos do século XX, Scott Fitzgerald, que diz o seguinte: no fim das contas, a vida não tem muito a oferecer além da juventude. Ele falou isso em 1925. E ele fez parte da primeira geração que idealizou os jovens como modelo de vida. Que até então, os jovens, eles não eram idealizados como... eles não eram pensados como uma faixa etária. E a partir desse autor, desse escritor e outros que foram contemporâneos dele, eles começaram a pensar a juventude como um modelo de vida. E de lá para cá, a atração pelos jovens só cresceu. Até que com a chegada da geração Y, virou uma obsessão. Então, essa questão geracional começou a virar uma obsessão. E aí a gente tem aí, né, que a geração Y, que compreende o período de 1981 até 1996, e os Z, que é a geração Z, de 1995 e 2010. E tem um dado importante, que segundo a organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, desde 2019, eles trazem esse dado, né, que a geração Z compreende mais de 30% da população mundial. Isso significa 2 bilhões de pessoas no mundo. E esses dados, para a gente que trabalha com juventude, ele é muito significativo para que a gente aponte caminhos, né? E mais da metade da população mundial pertence à geração Y ou à geração Z. Então, mais da metade da população mundial, superando a geração X e os baby boomers, com menos de 20% cada. Então, o Brasil, ele possui cerca de 30 milhões de jovens da geração
Eita,
Z.
Eita, muito bom!
Não é? E isso significa que as novas gerações, que é o tema de hoje, constituem a maioria das gerações do mundo. Então, as pessoas da geração Z, elas estão se tornando uma nova força de trabalho na sociedade, e pensando que a igreja, ela é só um substrato, né, da sociedade, então essa força de trabalho reflete na igreja local também. E quem nasceu depois dos anos 2000, não teve que se acostumar aos avanços tecnológicos, né? uma vez que já nasceu sobre eles, ou seja, as inovações fizeram parte dessa evolução natural. E aí, só finalizando esse primeiro momento, as pessoas da geração Z é bem interessante, porque elas nasceram na mesma época do surgimento de algumas das suas marcas favoritas, que é o Google, 1998, o iTunes, 2003, Twitter, 2006, Uber, 2009, Instagram, 2010, e cresceram como nativos digitais. Esse é o público que nós estamos e vamos conversar um pouco aqui nesse podcast.
Gente, eu tenho que dizer que eu tô feliz, entendeu? Porque como eu tô dentro da faixa aí da Y, eu posso me sentir jovem, mas brincadeiras à parte, claro que nós somos jovens e a gente está no mercado, eu, Thiago, e uma boa parte da nossa equipe, outras pessoas, vocês também, Ivani e Gilciane, muito próximas dessas gerações, a gente pode dizer que a gente está vivendo isso realmente, e é esse público, né, essa geração que está assumindo posições no mercado de trabalho e que pensam um pouco diferente, né? E pensam um pouco diferente dos baby boomers e da geração X, como a Gilciane bem abordou. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai tentar se focar um pouquinho mais nessa faixa etária que vai dos 13, 12 anos até os 25 anos. A gente vai fazer esse recorte um pouco maior, porque normalmente é esse público, né, de até 25 anos aí, que tá se... tá começando a galgar espaços maiores dentro das organizações, que está tentando também ter um pouquinho mais de voz dentro das organizações. E para a gente isso é muito importante. Vani, é por aí também, é com esse público que você tem lidado? Conta um pouquinho para a gente.
Eu tenho lidado com um público desde o sexto ano, né? Que são, na maioria das vezes, onde a gente chega nas escolas, é o público que, como diz o Thiago aí, mais problemático, que a gente ouve falar, né? Mas que eu acho uma delícia trabalhar com eles, porque eles já não são mais crianças, né? E já estão fazendo sonhos, né? Já têm aspirações. É lógico que depende do contexto. Já peguei escolas que os meninos não tinham sonhos com 13 anos. E aí a gente tem todo um trabalho para fazê-los despertar nisso. Mas é a faixa etária que eu gosto muito de trabalhar, a partir dos 12 anos até os 24. Não sou pesquisadora, mas eu considero até os 24 anos, porque eu acho que é o período que está terminando a faculdade, né? Já está no mercado de trabalho, mas ainda é estudante. Então, eu considero nova geração nesse recorte de 12, aliás, até os 24 anos que são estudantes.
Muito bom, muito legal. É esse público aí, é sobre esse público que a gente vai falar. E como a Gilciane comentou, né, eu quero só fazer resumir aqui. A gente vai falar então desse público em relação a essa faixa etária, mas como foi dito, é um público que nasceu praticamente já inserido numa tecnologia, no mundo digital, e que, portanto, ele vê a vida, ele enxerga as coisas a partir também dessa lente, dessa perspectiva que vem dessas influências digitais, dessas influências tecnológicas. Então, sim, eles terão uma forma de lidar com os problemas, com a vida e com as situações, baseados também nesse contexto, né, e nas informações que eles absorvem desses cenários por onde eles andam, né? Se a gente for pensar bem, você que está aí ouvindo, de repente você é de uma geração que você não teve acesso tão fácil a tanto conteúdo, a tanta informação. Você precisava esperar um longo tempo, ou buscar em livros, buscar em outras ferramentas. Até o jornal em papel, né, Thiago? Essa coisa que às vezes a gente comenta assim, existe jornal de papel?
Eu não sei o que você está falando, Marisa, não é da minha época, não.
Você é cara de pau. Mas essa coisa, a gente estava falando esses dias, já usou mapa de papel? Gente, fala sério, a galera da nova geração fala aquele povo que sabe ler mapa que não fala. A gente estava comentando sobre isso esses dias, o mapa que não fala é o mapa de papel, né, gente? Que consegue ler mapa. Enfim, então essas diferenças de geração é que acabam, né, tendo olhares e lentes diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, se você achava que não era com você, fica por aí, porque com certeza ou você tem alguém na sua casa dessa geração, ou você trabalha com alguém, ou trabalhará com alguém dessa geração, seja na igreja, seja no mundo corporativo, onde quer que você esteja, e é sobre isso que a gente vai falar.
Influência ao Máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
E agora, gente, eu quero logo abrir perguntando para Gilciane e Ivani quais são as características positivas. Porque, como a gente disse, a galera tem muita mania de ficar falando mal da nova geração, né? Esse povo difícil, problemático. Mas a gente quer se focar naquilo que eles têm de bom, de positivo, aquilo que é uma oportunidade para liderar e para influenciar. O que vocês acham, gente? Quais são essas características tão bacanas aí que a gente pode ver como uma oportunidade dessa nova geração?
Uma característica muito importante que eu vejo, eles são movidos por uma causa. Eles não são movidos por tarefas. Então, se você quer influenciá-los, se você quer trazer eles, se você quer movimento deles, você tem que ter uma causa. Eu acho isso muito legal. Um outro ponto também que eu acho muito legal é a questão da unidade. Eles andam em tribos, né? Então, dependendo do foco, se a gente for falar em termos vai de igreja, a questão da evangelização, se um adolescente entende, se converte, ele leva um monte, né? Então, eu acho isso interessantíssimo. E dentro das empresas, eu vejo muito assim, a diferença, né, de como lidar com o jovem pensando na causa. Ele não quer fazer uma tarefa só porque você delegou. Tipo, só porque você delegou, ele vai lá e faz, né? Ele quer saber o porquê. O que que é isso? Qual é o sentido disso? É uma frase muito recorrente entre os jovens, né, que eu trabalho, qual o sentido disso? Ou então, isso não tem sentido, eles questionando, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante.
É bem isso mesmo que a Ivani falou, e somando a essas características tão interessantes, eles têm um cuidado com o meio ambiente, eles são embaixadores da sustentabilidade. É muito interessante essa característica dessa geração. A questão da participação social, como ela falou, eles são engajados, eles gostam de estar envolvidos em alguma causa. E tem algo interessante também nessa geração, porque eles têm habilidades multitarefas. Não que eles são movidos a tarefas, mas eles têm habilidades, eles têm várias habilidades, porque a maioria cresceu com smartphones, mídias sociais, o que os torna muito mais experientes do ponto de vista tecnológico. E geralmente eles são aptos a terem várias habilidades, então isso é uma característica muito interessante. Como eles nasceram, né, nesse mundo online, eles também retomam um engajamento social de gerações anteriores. Então isso é bacana quando você olha para essa geração e você percebe que você pode engajá-los numa causa que gere sentido para eles. Às vezes a gente vê uma turma tão perdida abraçando a causas que não tem muito sentido, porque a gente não apresenta para eles uma causa significativa e que gere valor para eles. Então, isso é muito interessante. E eles gostam também de trabalhar com e para organizações que partirem dos mesmos valores que eles. Então, isso também é muito significativo, né? Somando um pouco ao que a Ivani já trouxe aí para gente. É uma das características bem positivas, né? Tem também... eles são as gerações do meme. Então, com tantas mudanças de comportamento, essa é uma geração que criou um novo código universal, baseados em memes, emojis. Então, eles usam uma nova linguagem por códigos. Então, você conversa com um adolescente, com um jovem, pelo WhatsApp ou qualquer outra plataforma. Se você não está muito familiarizado, você fica, gente, o que isso quis dizer? Então, eles criaram um novo código, né, assim, de se comunicar. Isso é muito interessante. Eles são divertidos na internet. Então, a questão do TikTok agora, às vezes a gente se perde lá dentro. Se você não tiver um domínio próprio, uma disciplina, você entra para ver um videozinho. Quantas informações a gente consegue ter através do TikTok? É uma geração muito criativa, né? Eles estão utilizando a internet e as plataformas e aquilo que as plataformas oferecem e gerando inovação. É uma geração inovadora também. Então, eu destaco isso como uma característica bem interessante dessa geração.
Legal. TikTok é o quê? É tipo um Orkut novo, Gil? O que é? Só para o pessoal mais velho saber.
Ah, tá. Tava achando que você não sabia o que era, Thiago. Ué, você não falou que não conhece nem jornal de papel e não sabe o que é TikTok?
Não, só para os vovôs que estão assistindo saber.
O TikTok são pequenos videozinhos e que tem um poder gigantesco de ser viral. Às vezes um vídeo assim que você olha e não dá nada para ele, já tem 3, 4 milhões de visualizações em uma hora. Então são pequenos vídeos, vídeos curtos que a gente encontra nas plataformas, né? No smartphone, no Instagram. O Instagram consegue levar você para o TikTok, você baixa o aplicativo do TikTok, mas é a nova onda aí dessa molecada.
É isso aí. Não, e eu queria complementar um pouco o que a Ivani e a Gil falaram, que uma das coisas que mais me chama a atenção nas novas gerações, se a gente pode chamá-las assim, é a capacidade de contextualização e de resposta muito rápido ao ambiente, ao que está acontecendo no mundo, né? Eles têm um nível de percepção sobre o que está acontecendo e a comunicação, ela é tão rápida, né, sobre o que está acontecendo, que às vezes a gente se perde, né? Eu tenho alguns sobrinhos mais novos, e também quando eu trabalhei um tempo com adolescentes, eu sempre ficava um pouco assim, né? Um pouco do que vocês disseram, um pouco atrasado, porque eu não conseguia acompanhar a evolução, não só da comunicação, mas da moda do que estava acontecendo, às vezes, naquela semana, naqueles dias, né? Eu lembro de uma vez que eu estava pregando para adolescentes, lá na minha ex-igreja, e aí eu usei uma palavra que, normal, que eu sempre usava assim no dia a dia, e o pessoal começou a rir. E eu não entendi porque eles estavam rindo, né? Aí alguém falou, ô, Thiago, essa palavra significa isso e isso atualmente. Eu falei, é sério? Desde quando? Ah, desde semana passada, quando alguém falou isso e isso, isso. Eu falei, nossa, gente, mas foi semana passada, me dá uns minutos aí pra eu me adaptar, né? E aí passou, sei lá, um mês, e aí eu fiz uma piadinha sobre aquela mesma expressão. E todo mundo ficou falando assim, o que você tá falando? Eu falei, gente, aquela expressão que vocês me contaram mês passado, que tinha sido inventada. Aí eles falaram, ah, não, isso aí já é passado, a gente nem usa mais essa expressão. E aquilo me assustou muito, porque eu não tava conseguindo acompanhar a velocidade com que as coisas surgiam e desapareciam, né? Então, essa percepção de ambiente, a velocidade e a compreensão do que tá acontecendo no mundo, no ambiente, realmente é uma coisa que gera uma inovação e uma capacidade de resposta muito grande dessa nova geração, né?
É muito legal, Thiago, isso que você está falando, porque recentemente eu fiz um encontro que tinha adultos e tinha adolescentes e jovens, e aí o quebra-gelo foi justamente esse. Eu fiz uma nuvem de palavras mais antigas e uma nuvem de palavras novas, e aí a dinâmica era assim, a gente falar o que significava, e assim, é incrível como uma palavra muda de sentido e depois ela ficou velha. Então, às vezes eu aprendi um meme agora, aí eu vou falar com meu filho de 16 anos, ele fala, mamãe, você já passou. É muito assim. Mas tem uma, eu lembrei aqui, voltando, né, falar sobre qualidades e pontos positivos, eu lembrei de 4 pontos que, assim, que permeia todo o meu trabalho quando se fala de juventude e que eu penso que se o adulto entender o papel dele e enxergar como ele pode trabalhar isso com a juventude, meu, é um negócio, assim, avassalador, vamos dizer. Que é a questão da comunicação, tanto a Gilciane falou aqui como o Thiago, a questão da criatividade, a questão da criticidade. Eles são muito críticos e eles sabem defender o ponto de vista, né? E a questão da colaboração. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a minha geração, que é anterior, tem muita dificuldade de trabalhar em colaboração. E a juventude de agora trabalha em colaboração de uma maneira tão linda, gente. Assim, eu olho e falo, meu, a gente precisa aprender a ser colaborativo igual eles.
Essa questão, né, de aprender a ser colaborativo, como a gente observa tantos collabs surgindo, né? Tantos movimentos colaborativos que a gente vê na internet, de vendas e onde eles se encontram, onde as tribos estão juntas, então... essa expressão, né, collab hoje, ela acabou tomando uma proporção muito grande justamente devido a essa característica aí tão marcante dessa geração.
Exatamente.
E eu quero fazer uma pontuação, porque realmente eu estava aqui ouvindo Gilciane, Thiago e Ivani, e realmente, Ivani, vem à tona para mim essas 4 palavras que você usou, que na verdade são características, né? A comunicação, essa questão da colaboração, da criticidade e da criatividade. Gente, pensa nisso como uma oportunidade, né? Às vezes a gente acaba brincando e dando exemplos muito que tem a ver com essa mudança e a gente tem uma tendência de dizer, ah, eles são inconstantes. Não, eles, não quer dizer que eles são inconstantes, quer dizer que eles foram influenciados e têm sido influenciados numa velocidade muito rápida. Então, eles estão acostumados com essa mudança rápida de plataforma, de, né, de conceitos, mas ao mesmo tempo me faz pensar, e eu quero já ir para essa parte e pedir a opinião de vocês sobre as oportunidades. Porque ao mesmo tempo que eles têm essa comunicação, que eles são colaborativos, que essa criatividade vem tanto à tona, se nós não formos coerentes naquilo que a gente diz e age, né, e até para fazer aquilo que vocês falaram, que eles se engajam em causas, em princípios, né, que eles de fato acreditam, se a gente não for esse braço de uma geração um pouquinho à frente, que ajuda eles a aprofundarem esses princípios, corre um risco muito grande de eles mudarem, sim, muito facilmente de opinião, serem críticos, mas críticos na superficialidade, sem conseguirem descer um pouquinho mais a fundo naquilo que realmente importa, né? Naquilo que são os princípios. E a Gil falou, se a gente souber apresentar uma causa para eles, algo que eles possam se engajar e que faça sentido, eles, se a gente consegue fazer isso, eles se engajam muito, até porque eles são muito colaborativos. Mas será que nós estamos conseguindo nos comunicar, né, gerações para frente, estão conseguindo se comunicar com eles a ponto de fato, ter essa coerência de mostrar que o que a gente fala é também o que a gente vive e dar para eles esses princípios mais profundos para que eles saibam, vou me engajar, mas eu realmente entendo disso, eu realmente compreendo o que isso quer dizer. Acho que é uma oportunidade aí, né, gente, de a gente parar de só criticar essa... esse jeitão deles, mas usar essas ferramentas e essas oportunidades para levá-los para além, né? Para que eles possam nos substituir no futuro nas posições e nas organizações que nós estamos, né? Porque até foi isso que a gente reclamou, né? Por vezes eu vejo pessoas da minha geração reclamando que os mais velhos só criticaram, mas não nos ajudaram, não nos mentorearam. Mas será que a gente está próximo e será que a gente também está fazendo isso com a nova geração, né?
Na década de 70, surgiu uma palavra chamada missão transcultural. Então, se você, de alguma forma, fosse trabalhar em algum país, você precisava conhecer aquele país, a linguagem, a forma como eles se alimentam, como eles se comportam, os valores que têm. Então, na década de 70, mais ou menos, no universo missiológico, aí surgiu essa expressão missão transcultural. Então, se eu vou servir a um país, a uma nação, eu preciso conhecer. E devido às mudanças tão rápidas que estão acontecendo, e nós estamos acompanhando essas mudanças, surgiu um novo termo para quem trabalha com a nova geração, que é a missão transgeracional. Então, você precisa fazer uma exegese da cosmovisão dessa geração para que você, de alguma forma, possa servi-los. Você precisa conhecer, se comunicar bem com eles, saber como eles se comportam, o que eles falam, quais são os sentimentos que motivam eles a se engajarem em alguma causa, porque eles estão tomando certas decisões. Então, quem quer trabalhar com a nova geração precisa, eu acabei usando até um termo muito técnico, né? Exegese,
fazer uma exegese da cosmovisão,
que é entender esse universo do adolescente e do jovem. Então, você precisa decidir conhecer essa geração, se situar nessa geração, saber o que eles gostam, o sentido que eles trazem para as coisas. Então, se a gente não estiver dispostos a se movimentar e fazer essa leitura de cenário, acompanhar o movimento que está acontecendo, teremos muitas dificuldades de se comunicar com eles. Então, a gente precisa fazer esse movimento de ir até essa geração, fazer a leitura de cenário, perceber, e aí então a gente consegue apontar caminhos.
Muito legal, eu acho que essa tua avaliação final, Gil, é importante nesse sentido mesmo. Do mesmo jeito que a gente fala, eu vou trabalhar num país diferente, a gente estuda aquele país ou aquela cultura para conseguir se comunicar, porque a gente sabe que temos culturas e formas de pensar e de agir diferentes, por que a gente não faz isso com as gerações, né? Já que eles têm essas características, por que a gente não pergunta mais, ouve mais, entende mais para saber quais são as oportunidades e como a gente pode se conectar para potencializar características que a gente não tem. No fim das contas, é isso, né? Deus permite que sejamos diferentes para que um complemente uma atuação, um pensamento, uma forma de ver a vida e, ao mesmo tempo, para que a gente caminhe, né, com essas novas gerações e possa fazer parcerias mesmo. Muito legal.
Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
E a Gil estava comentando sobre a questão, assim como em culturas a gente tem a transculturalidade, em gerações a gente tem essa questão mais transgeracional. E, ou seja, como a gente compreende essas transições de geração e como a gente se conecta com as novas gerações. E eu sei que a Ivani tem uma experiência bem legal ligada a isso, que pode dar para a gente aqui alguns insights de como então vencer esse desafio. Porque é um desafio, né? Se comunicar, incentivar, deixar um legado para essa nova geração, ajudá-los a usarem o máximo do seu potencial de forma adequada. Então, conta para a gente, Ivani, que experiência é essa aí?
Então, quando a gente fala de capelania escolar, né, e as pessoas... os adultos fazem o curso, eles têm grande dificuldade de entrar numa escola e fazer um projeto realmente relevante, né? E quando eu dou a mentoria para esses novos formados, né, formandos, o primeiro ponto que a gente trabalha é a questão de entender que é um público que precisa ser estudado. Então a gente ensina, né, fazer toda uma pesquisa, porque eu enxergo que essa pesquisa, né, desse transgeracional aí que a Gilciane falou, ela é muito específica e particular em cada lugar, né? Então, o jovem da periferia tem um tipo de desafio. Então, a partir de uma pesquisa que você enxerga aquilo, você vai trabalhar em cima daquele desafio. Diferente de um jovem lá da Faria Lima. A gente costuma até falar assim, que algumas coisas são só Faria Limers, que é a questão da colaboração. Muitas pessoas falam isso, né? Mas eu consigo enxergar que a gente pode ensinar o da periferia também ser colaborativo. Então, eu consigo enxergar muito de você levantar, né, fazer um levantamento de desafios a partir dessa pesquisa. Pesquisar o que eles estão precisando, quais os desafios aqui dentro dessa comunidade. Então, essa questão do desafio da liderança, ela é muito personalizada de acordo com o ambiente que se está vivendo. Então, qual é o jovem que a gente quer alcançar? Qual é o jovem que a gente quer trabalhar? E a partir disso, você faz o levantamento, né, dos desafios. Então, eu acredito muito que cada região do Brasil, ou cada cidade, ou cada bairro, cada igreja, tem a sua particularidade.
Agora, conta pra gente o que é esse Faria Limer, hein? Pra quem Faria não Limer. É de São Paulo...
Pra quem mora lá no Pará, entender o que é isso.
É que a Faria Lima é uma avenida de um bairro de Pinheiros. Tudo que é novo, tudo que é inovador, dá certo ali. E não necessariamente dá certo em outros bairros de São Paulo. Então, não sei se vocês lembram quando iniciou aquelas bicicletas colaborativas, que a pessoa vai lá... ali dá certo. Dá um passeio, desce ali, Faria Lima, Fradique Coutinho, dá certo essa questão do collab. Aí quando você vai, tipo, lá em São Mateus, ou sei lá, no Capão Redondo, o negócio
são bairros da periferia, né?
Isso, já não dá tão certo. Mas é uma coisa que, assim, eu tenho, inclusive, trabalhado muito esses quatro pontos, que é comunicação, criatividade, criticidade e colaboração, também na periferia, porque eu acredito também no potencial do jovem na periferia. Então, é só um termo que o pessoal fala, mas só para exemplificar aí a diferença de realidades.
Legal, e quais são esses desafios? Então, eu acho que você falou bem, né, Ivani, dessa experiência de, sim, a gente precisa entender, fazer essa pesquisa, né, para entender, além da faixa etária, o contexto onde esse jovem vive, para daí conseguir se conectar a ele. Ou seja, gente, não adianta ficar lendo só o artigo que diz das gerações se a gente não se conecta, né? Tem uma pessoa aqui na Envisionar que fala muito isso, a gente precisa de conexão, de relacionamento. Então, através dessas conexões e desses relacionamentos, a gente conhece melhor as pessoas, a gente ouve melhor como ela enxerga a vida, e aí a gente consegue se conectar. para o líder ou para a pessoa que influencia essa nova geração? Quais são os desafios, meninas? Como que a gente pode trabalhar esses desafios aí diários?
Eu enxergo que os desafios, assim, ele passa... Todos os desafios que a gente pode imaginar, acho que a cervical, vamos dizer assim, seria a questão da comunicação, a empatia. Eu tenho até um exemplo para compartilhar de um adolescente que eu estou acompanhando, que ele está fazendo entrevistas de emprego. E assim, o RH da empresa, a gente percebe, não é empático nem com o jovem que está chegando. Ela fez um monte de perguntas, e aí ele respondeu uma a uma, e depois ela refez a pergunta como se não tivesse lido. E ele ficou muito bravo. Mas ela não leu o que eu escrevi? Aí eu percebi, olha, falta uma comunicação mais assertiva, falta empatia, falta o olho no olho, ouvir o outro. Então, eu acho que, assim, são vários desafios, mas esse, para mim, é como se fosse, assim, a coluna cervical aí, quando se pensa em liderar uma nova geração, liderar pessoas de outras idades, né? Mas é uma opinião só.
Eu concordo com o que a Ivani falou. Eu tenho essa mesma... perspectiva. A gente precisa desenvolver relacionamentos significativos, fundamentado na confiança, na empatia, pois essa é uma geração que deseja relacionamentos reais. Eles estão tão expostos às redes sociais, eles têm muitos relacionamentos virtuais, mas a gente sabe da necessidade do ser humano de se relacionar olho no olho. Então, criar essa ponte de relacionamentos significativos. Um outro apontamento que eu faço é que a gente precisa proporcionar uma experiência adequada a eles para que eles possam se situar no processo de aprendizagem, mas na posição de participante, não só de observador. Então, isso é muito significativo, porque eles trazem muitas informações. Então, isso é uma característica. A gente precisa ajudá-los a chegar em suas próprias decisões, que muitas vezes eles ficam muito perdidos com tanta informação, com muitas coisas que eles ouvem. Então, isso é interessante. Conhecer o mundo deles, como a gente falou, porque quem ama contextualiza, quem ama conhece o universo do outro. Então, esse também é um ponto importante para quem lidera a nova geração. Então, e a última coisa que eu quero apontar é o que eu trago de maior valor. Então, o tempo todo que eu liderei adolescentes e jovens, né, e o meu último ministério, a minha última atuação encerrou agora em abril, eu sempre tive como valor mostrar a eles o sentido da vida. Então, eu tenho que mostrar as lentes da palavra. E eu gosto muito de um texto que está lá na carta de João, a terceira carta de João, quando ele escreve para Gaio, e ele fala o seguinte: nada me alegra mais em saber que você anda na verdade. Nesse momento, né, que a gente vive da pós-verdade, de tantos fake news, que é a palavra também do momento, o maior valor que João tinha era que as pessoas andassem na verdade. E quando eu li esse versículo, isso me inspirou muito. Eu falei, nossa, que texto significativo o que ele falou para Gaio. Nada me alegra mais em saber que você anda na verdade. Então, eu penso que a gente precisa apontar caminhos e mostrar a eles como enxergar a verdade.
Muito legal. Comentando um pouco em cima do que a Ivani e a Juliane falaram, eu tenho uma experiência muito interessante. Quando eu era líder de adolescentes na minha igreja, quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, eu liderava os adolescentes, mas eu estava começando a sentir que eu não estava conseguindo me conectar mais com os adolescentes mais novos, entre 12 e 15 anos. Eles estavam falando coisas que eu não entendia, um mundo que era muito já distante do meu, né? E aí eu pedi aos adolescentes mais velhos, de 16 a 18 anos, para que me ajudassem a pesquisar esses novos adolescentes, para me ajudar a conectar com eles. Eu pensei, eles estão mais próximos da faixa de idade deles, então eles vão entender esses meninos, né? Vão me ajudar a entender, eles já são líderes. E aí a gente fez uma pesquisa bem bacana, fazendo várias perguntas do mundo deles, o que eles faziam no dia a dia, o que eles gostavam, quem eles ouviam, quem era referência para eles. E aí eu dei toda essa tarefa para esses líderes mais velhos, dos adolescentes, e deixei eles estudando, né? E aí, depois de algumas semanas deles fazendo essa pesquisa, eles viraram para mim e falaram assim: Thiago, a gente não entende esses meninos mais novos, não. A gente não consegue se conectar com eles, eles são muito diferentes, eles seguem pessoas que a gente não segue. E aquela conversa foi muito engraçada e assustadora, porque os adolescentes mais velhos estavam achando os adolescentes mais novos já muito distantes deles, e a diferença de idade às vezes era de 2, 3 anos, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, se eles não conseguem, quem sou eu, né? Mas essa experiência toda foi muito legal, porque quando eles sentaram para conversar com os adolescentes mais novos, e eu sentei com eles, a gente começou a conversar, a gente começou a um entender o mundo do outro, né? E aí eles mesmos, os adolescentes mais velhos, falaram, nossa, talvez a gente, as pessoas mais velhas também têm dificuldade de se conectar com a gente, né? E toda essa pesquisa, esses diálogos, fez que a gente conseguisse se aproximar mais, um entender o papel do outro e a gente criar pontes de alguma maneira. E aí, a partir dessa experiência, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Toda vez que eu for conversar com alguém de uma outra geração, eu preciso, de fato, entender o mundo dela, de onde ela vem, o que ela ouve, porque senão a gente fica fazendo pré-julgamentos, né, ou análises muito simplistas e não coloca realmente o pé no pé do outro, né, no sapato do outro para compreender sua perspectiva.
É engraçado isso porque parece que só quando a gente passa, né, por uma situação em que você não se sente compreendido ou, né, quando você não compreende o outro que é mais novo, que você começa talvez a ser mais empático com quem está acima de você também, com quem é mais velho. E realmente essa experiência aí que você falou, Thiago, eu acho que mostra pra gente a necessidade dessa conexão. Uma coisa que, estudando culturas, eu aprendi, como a gente falou, que transculturalidade tem tudo a ver com, né, essa questão mais transgeracional, é que às vezes é importante a gente colocar o elefante no meio da sala. O que quer dizer isso? O que você faria se visse um elefante no meio da sua sala? Alguma coisa estranha está acontecendo, né? Porque não é normal ter um elefante lá. E na questão da transculturalidade, a gente diz que é bom logo a gente dizer, ó, somos diferentes, temos pensamentos diferentes, a gente lê a vida de um jeito diferente, mas o que nos une? De repente é realmente um princípio, um projeto, algo que nós temos em comum. E é esse projeto que vai nos ajudar a baixar a guarda e nos conectarmos uns com os outros para que a gente compreenda o ponto de vista do outro. Então, eu acho que também fica uma questão aí, né? Uma dificuldade, essa dificuldade de comunicação e já uma dica. Abrir o diálogo já colocando no meio aquilo que a gente tem de diferente. A Ivani deu o exemplo do jogo da nuvem de palavras, né? Palavras que significam algumas coisas para uns e outras para os outros. Fazer isso também em relação a práticas, a vivências, para que um consiga olhar a partir da lente, né, e da perspectiva do outro. E o que a Gilciane falou em relação a essa questão de passar de uma geração para outra, né, de viver dessa forma, eu acho que ela tem comentado muito, a gente às vezes troca figurinhas, da questão da fé. Que a fé, desde que bem sólida e bem constituída e não simplesmente passada como um conjunto de rituais ou um conjunto de práticas, de regras, mas quando compreendido do ponto de vista de algo que muda a vida, de princípios e valores, e que eles não são só falados, né, ou obrigados, né, a gente a se comportar daquela forma, mas quando eles são vividos de verdade e a gente mostra aspectos relacionados aos benefícios disso, né, os desafios disso, talvez a gente também se conecte melhor com essa nova geração que busca isso, né? O porquê. Eu tenho uma experiência muito legal recente também com a nossa assistente, que é dessa nova geração, vai fazer 20 anos agora. Eu nunca esqueço quando ela falou para mim assim, eu gosto quando você me explica coisas novas, porque você me explica antes de entrar no detalhe, você diz o porquê daquilo, qual é o objetivo daquilo. Quando você me diz o objetivo e eu compreendo, eu consigo prestar atenção no como eu vou executar aquilo. Então, eu acho que traz muito sobre isso, a gente falar mais do porquê, às vezes até para quem é cristão, né? Por que somos cristãos? Por que a empresa tem essa missão? Por que a empresa oferece esses produtos e serviços? Por que a gente se relaciona desse jeito? E aí depois ir pro dia a dia, né? Pro cotidiano.
E aproveitando, quem quer saber mais sobre as novas gerações, se aprofundar um pouco mais, eu quando comecei a trabalhar com juventude, eu falei, eu quero saber tudo que eu puder sobre gerações, então eu fui atrás de agências, de livros, de informações que pudessem apontar caminhos, né, fazer leituras de cenário, e tem uma agência que ela é muito significativa, ela faz leituras muito pontuais, que é a Box 1824. Uma das últimas pesquisas que ela apontou para a gente agora, bem recente, ela diz que a geração Z é provavelmente a última geração categorizável do mundo. Então, depois dela, será impossível identificar uma geração que possua características tão homogêneas por causa das rápidas mudanças socioculturais que nós estamos aí acompanhando. Então, as mudanças estão muito rápidas, a pandemia também acelerou isso. A gente observa e, se você quiser estudar mais, é aquilo, né, que a gente falou, conhece o mundo deles, porque quem ama contextualiza, conhece o universo do outro. Tem muitas informações na internet que você pode buscar e que vai apontar cenários para que você possa construir um planejamento e saber se conectar melhor com essa nova geração.
E, gente, tem muita pesquisa mesmo. Acho que indo muito na linha do que a Gil falou, do que o Thiago tinha comentado. Se vocês querem conhecer a nova geração, que características são essas? A Ivani, né, deu o exemplo claro de iniciar um processo de identificar características da geração até conforme bairro, localização. Acho que tudo isso ajuda a gente a compreender melhor que geração é essa, com quem a gente está conversando e como a gente pode alcançá-los de verdade, né? Então, existem algumas e tem algumas pesquisas também, por exemplo, cultura da juventude no Brasil, grandes organizações como Lausanne e outras, tem muita pesquisa que fala sobre nova geração. Se você quiser mais informações e mais pesquisas, procurem por nós. Você pode mandar um e-mail para influencia@envisionar.com.
Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
Mas, meninas, as nossas experts que estão aí hoje, contem pra gente que sugestões vocês dariam para quem quer influenciar essa nova geração? Como a gente pode, de fato, liderar e influenciar? Eu sei que vocês já deram várias dicas aí ao longo desse nosso bate-papo, mas de forma bem específica, como que as pessoas podem, né? Quem tem equipes formadas por pessoas da nova geração, de forma prática, como a gente pode se conectar e influenciar?
A geração Z, né, os Zs, é a primeira geração pós-cristã, pois eles cresceram num contexto pós-cristão. Então, quanto mais jovem a geração, mais pós-cristã ela é. Isso vem de um artigo até de Lausanne, uma das pesquisas que a Marissa trouxe, né? Eles trazem informações muito significativas no site de Lausanne sobre a nova geração. E quando eu li isso, eu fiquei, nossa, isso é verdade. Principalmente quando ele fala, quanto mais jovem a geração, mais pós-cristã ela é. E eu fiquei pensando, né, como superar isso? Como a gente pode liderar essa geração? Como fazer com que a fé possa se conectar à rotina desse jovem, desse adolescente? Aqui na Envisionar a gente fala muito que liderança é influência, né? E exatamente isso, a liderança é uma vida que influencia a outra. Então, como liderar essa nova geração? Além de tudo isso que a gente já apontou até aqui, eu quero trazer para você a responsabilidade para a sua vida. A gente não precisa falar igual a eles, ter um Instagram igual ao deles, a gente não precisa querer ficar adolescente para se conectar ao adolescente. Claro que a gente precisa entender o universo para a gente compreender como a gente se comunica da melhor forma, mas a gente não precisa ser um jovenzinho ou um adolescente para poder se conectar com eles. A gente precisa entendê-los, a gente entender, ter empatia e olhar para a sua vida e olhar para você e pensar o que a minha vida tem para influenciar a vida desse adolescente e desse jovem. Quais são os valores que eu carrego tão significativos que podem afetar de uma forma extraordinária a vida deles? Então, como liderar essa geração? Liderança é uma vida que influencia a outra. Então, que a sua vida, que os seus valores, com as escolhas que você faz, com a sua rotina, com o seu comportamento, como você se relaciona com a sua fé, eu penso que é a maior influência que você pode gerar na vida dessa geração, dessa próxima geração aí.
Eu acredito muito no que a Gil falou e acrescento que a gente deve criar espaços para que eles possam ser desenvolvidos, sabe? Facilitar o desenvolvimento deles. Eu acho que isso, assim, é essencial para a vida deles, porque imagine só, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na época que a gente fez faculdade, tinha lá faculdade X, Y, Z, você tinha que escolher. Hoje, a gente tem uma infinidade de cursos que é até difícil escolher. Então, como que a gente vai facilitar que esse jovem, esse adolescente, possa até se desenvolver um bom profissional. Então, é criar meios, criar estruturas que eles possam experimentar e testar e falar, olha, não, isso aqui não é para mim. E ajudando assim, a funilar o que eles querem para a vida deles. Eu acho isso, assim, importantíssimo. Eu acho que é uma das formas que a gente pode ajudá-los, né, a se desenvolver. E uma forma da gente superar, né, esses desafios de hoje. Quantos cursos tem hoje para um adolescente escolher que está saindo do ensino médio? Como que ele escolhe? Aquele teste vocacional que tinha na nossa época funciona hoje em dia? Né? Então, eu acredito
muito acho que não.
Não funciona de forma alguma. Então, a gente criar esses espaços, né? Esses espaços seguros para que eles possam errar. A gente tem muita tendência, né? De que as coisas saiam perfeitas. E eu não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo que a gente criar espaço para que eles possam experimentar, para que eles possam errar e a gente, como um adulto, ser um referencial, né? Não a gente se vestir como eles, igual a Gil falou, mas somos um adulto, temos visão diferente de mundo e somos a pessoa que eles possam, que eles vão recorrer, né? Para tirar dúvidas, para pedir aconselhamento, para pedir sugestão ou até mesmo para só desabafar.
Legal, respondendo essa pergunta, né? Como é que a gente pode engajar a nova geração para se tornarem líderes, como é que a gente influencia? Além do que a Gil e a Ivani falou, eu ia complementar que a gente tem que trazer a nova geração para a mesa de decisão, para a roda de conversa. Porque quando a gente traz essas pessoas para o dia a dia, para decidir, para conversar sobre coisas significativas, eles vão entendendo a forma como a gente decide as coisas na vida e a gente começa a ouvir a perspectiva deles sobre como lidar com os desafios da vida. Eu digo isso porque, às vezes, a gente quer tomar decisões sobre a nova geração sem ouvir sua perspectiva, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente não os traz, a gente não ajuda eles a perceberem a complexidade de alguns processos de vida, de decisão e tudo mais, né? Eu estava vendo a notícia esses dias do novo presidente da Ford no Brasil, que tem 42 anos, e aí depois... Isso me atraiu muito o fato de que o presidente da Ford tem 42 anos, é um cara super novo. E aí eu comecei a pesquisar a idade dos novos CEOs, né, de grandes empresas multinacionais no Brasil. Eu comecei a perceber que a maioria realmente é geração Y, né, 30 e tanto, 40 e poucos, alguns até abaixo de 30. E isso não é algo, vamos dizer assim, pontual. De fato, é uma decisão estratégica das organizações e pensam estrategicamente, inteligentemente, para falar, eu preciso colocar a gente da nova geração em cargo de decisão, porque eles estão mais conectados com essa nova geração que eles precisam liderar. Então, a gente, como pessoas de famílias, de organizações, de igrejas, de empresas, a gente tem que trazer, de fato, a nova geração para estar junto conosco no processo decisório, para ajudar a gente a viver esse novo mundo que está aí e a liderar metade do mundo, que como a Gil falou no começo, a gente está falando que a nova geração é no mínimo a metade do mundo, né? E se a nova geração não está na mesa de decisão, a gente não está conseguindo se conectar com metade do mundo.
Isso aí que o Thiago falou é bem interessante. Eu lembrei de uma entrevista que eu li desses novos executivos, desses novos CEOs aí, que eles estão fazendo a mentoria reversa. Eles estão chamando os mais jovens para mentoriá-los. Então, tem os mentores mais velhos e os mentores mais jovens, que estão ajudando eles a se conectar com esse mundo novo. Então, olha que interessante, você chama essa nova geração para a mesa de decisão e eles, muitos deles, já estão ocupando o espaço de serem mentores de grandes CEOs, aí, de grandes corporações.
E eu também quero fazer uma pontuação em relação a isso, porque a gente disse de uma característica dessa nova geração que é colaborar, né? E me vem muito à mente algumas conversas que eu tenho com primos mais novos, né? Influenciei, graças a Deus, uma prima muito próxima minha, mais nova do que eu, peguei no colo, ela tem 23 anos hoje, não façam a conta. Parem aí agora, não adianta fazer a conta. Mas enfim, conversando com ela, ela falou que eu influenciei ela para repensar a carreira dela. Ela estava indo para uma carreira que tinha muito mais a ver com uma expectativa de sonho criado na mente dela, irreal, e que tinha nas séries de TV, e ela achava que ela achava aquilo bonito e legal, e não necessariamente com os talentos e dons naturais dela, com as características dela. Então, ela largou a medicina, a ideia de fazer medicina, e foi fazer comunicação. E nas conversas que eu tenho tido com eles, com ela também, ela fala, Maressa, eu sei que a gente precisa liderar, mas dá medo. A gente não quer liderar, porque a impressão que dá é que quando a gente fala que quer liderar, e aí vai muito ao encontro do que a Ivani também comentou, as pessoas largam a gente, elas delargam, né? Tipo, fica para a pessoa tomar a decisão e ela fazer sozinha. E os erros, o medo que eles têm de errar muitas vezes com essa... Eles têm uma carga muito grande de acertar. Tem se falado mais sobre essa questão de podemos errar, é no erro que a gente aprende e tal, cada vez mais forte, presente, isso tem vindo, mas em algumas organizações a cultura é do não erro, e principalmente dependendo da área onde você trabalha. Na área da saúde, o erro é muito mal visto, né? Porque sim, impacta na vida de pessoas, literalmente. Mas como lidar com esses erros nos ambientes, ajudando eles a caminhar, essa falta de olha, eu tô aqui com você, eu tô aqui para colaborar com você, eu pego na tua mão, a gente vai junto, a gente toma a decisão junto. Essa falta que muitas vezes as gerações, né, Y mais perto da X, e a X às vezes deixam mesmo a pessoa fazer sozinha, elas ficam com medo e falam, eu não quero liderar desse jeito, porque se eu errar, o impacto vai ser muito grande, eu posso complicar demais. Outra, lidar com pessoas de diferentes gerações, se pra gente é difícil, pra eles também é, pra eles também não é fácil. Então, essas questões afastam essa nova geração de querer liderar. Então, eu acho que se a gente usar os princípios lá, né, que a Ivani falou de vamos nos comunicar, vamos abrir o jogo, vamos colaborar, vamos aprender juntos, a ideia de mentorear a ponto de vamos fazer ambientes seguros para teste, ambientes seguros para o erro, para a prática, eu acho que tudo isso dá para eles a confiança que eles precisam para se desenvolverem e, ao mesmo tempo, essa tranquilidade para dizer sim, podemos pensar em liderar, porque temos alguém conosco. Né? Então, acho que esses desafios aí de como levá-los a liderar, talvez as respostas estejam nas próprias características deles, né? Usar daquilo que faz sentido para eles, de uma missão, de um propósito, de uma comunicação aberta, de um trabalho colaborativo onde nós estamos juntos para fazer isso, ou já espaço para crítica, para o questionamento antes de uma tomada de decisão. E muito isso na linha do que o Thiago falou, né? Vamos trazer para a mesa. E não só trazer para a mesa no sentido de você está aqui para ver a gente fazer direito, né? Mas qual a tua opinião? E então, essa ideia, isso que você comentou, Gil, de os CEOs estão sendo mentoreados pelos mais novos e pelos mais velhos, talvez é uma grande oportunidade, né? O que eu aprendo com os mais novos? Tendências, pontos de vista, formas de lidar, né, com as diversas situações, e com os mais velhos, a como lidar com os problemas, como tomar decisão, né, como lidar com os erros. Talvez, não sei o que vocês acham, mas talvez me parece ser um bom caminho de conexão entre gerações, né?
E falando em liderança cristã, Maressa, eu uma vez aprendi algo que eu nunca mais esqueci. Todo líder cristão precisa de um Barnabé e de um Timóteo. Então, tem o Paulo, a gente precisa de um Timóteo e a gente precisa de um Barnabé. Então, é uma liderança que ela sempre vai caminhar com as gerações. Eu acho isso muito interessante, ter um coração ensinável, né? O líder precisa ter um coração ensinável. Não importa a etária que ele tenha hoje, mas ele precisa ter um coração ensinável. E todos nós precisamos de um Timóteo e de um Barnabé na nossa caminhada, na nossa jornada de fé como líderes.
Conta aí quem era Timóteo, quem era Barnabé, para quem não sabe. Quem era mais velho, quem era mais novo aí do ponto de vista de Paulo?
Ah, é verdade. O Timóteo era mais jovem, né? Era considerado filho na fé de Paulo. E Barnabé era um líder mais velho, que foi o que discipulou Paulo, né? Caminhou com Paulo, teve paciência com ele. Então, e quem não conhece, eu super indico você estudar as escrituras sobre a vida de Paulo, porque você vai ter informações incríveis sobre a vida desse homem aí, que tanto tem a nos ensinar e a nos influenciar até hoje, né?
Tem um plano bíblico lá na YouVerso chamado Desenvolva Pessoas Como, foi publicado pelo Instituto Ressonari, e eu, junto com a Sara, a gente escreveu esse plano bíblico, e ele tem lá o texto, né, sobre Timóteo com Paulo, e também tem Barnabé com Paulo. Então, talvez aí é um, Uma ótima sugestão para vocês se aprofundarem.
Ó, é o aplicativo da Bíblia, tá, gente? E o YouVersion, você consegue baixar esse devocional aí. Você vê, né? Sara não está aqui, mas é mencionada. A gente sempre fala da Sara Macedo.
É que ela combinou com o Ivani para Ivani lembrar dela.
Foi, acho que foi isso mesmo. Gente, deixa eu pegar aqui, eu estava falando para vocês, a pesquisa que foi realizada pela Hope. Então, procurem aí, se você jogar no Google, Relatório Brasil CJG, você consegue pegar um relatório que tem um pouco da cultura da juventude global, principalmente do ponto de vista do Brasil. Então, tem qual é o comportamento religioso da nova geração, experiências e dificuldades que eles enfrentam pessoalmente, conectividade e o impacto digital, identidade e relacionamentos, e influências e influenciadores. Então, essa pesquisa, ela é maravilhosa, bem completa. Se você lidera ou gosta da nova geração e quer trabalhar com a nova geração, essa é uma pesquisa muito bacana que ajuda vocês também a compreenderem um pouquinho das características da nova geração.
Já que está falando de pesquisas, né, vocês já citaram algumas, tem uma muito interessante do Barna Group, que é um órgão, uma empresa dos Estados Unidos que faz pesquisas, né, globais, e eles falaram justamente, fizeram uma pesquisa especificamente sobre a geração Z, como é que a geração se aproxima, né, do evangelho, né, como é que você convida, como é que você conta a história do evangelho para ela. É uma pesquisa incrível, eu li um pedaço bom dela, e tem outras também sobre a geração Z na Barna Group, e além disso, eles estão fazendo agora uma nova mega pesquisa global que vai incluir o Brasil também sobre a geração, novas gerações, né, que deve sair em breve. Então tem várias pesquisas lá, é em inglês, mas você consegue jogar no Google Tradutor e ler bastante coisa, né, mas é Barna Group, né, Grupo Barna, é uma organização muito legal que fala, ao mesmo tempo que ela pesquisa a geração, ela fala sobre a relação disso com o evangelho.
E, gente, o Global Leadership Summit no Brasil, a gente, como a Ivani falou, ela é nossa parceira aí, coordenando essa modalidade do Summit Jovem. O modelo do Summit Jovem é justamente um modelo que faz com que a nova geração seja preparada para liderar. Então, todo o desenho do Summit Jovem gira em torno de levantar uma equipe de coordenadores locais, que no local, né, onde vai ter o Summit Jovem, que sejam da nova geração, e durante o processo de estruturação do Summit Jovem, eles são mentoreados por alguém, por um líder mais velho, que ajuda eles, tirando dúvida, caminhando junto, se der errado, tô por aqui, ou seja, que ajuda eles num ambiente seguro a liderarem e a tomarem decisão. Então, é um modelo bem legal que a gente tem. Se você quiser saber mais, manda e-mail pra gente, eu já falei, influencia@envisionar.com, a gente te conecta com a Ivani ou com a Gilciane mesmo, e elas conseguem ajudar vocês a pensarem em estratégias práticas para envolver a nova geração, estimulá-los a liderar, e também, como nós, né, como líderes dessa galera, a gente pode influenciá-los de maneira real e verdadeira, né? Muito mais para além das palavras, mas muito ligado à prática. Meninas, a gente está se encaminhando aí para o final. Palavras finais de vocês, indicação de livros para quem quer entender um pouco mais do assunto. A gente não consegue abordar tudo da nova geração, mas para quem tiver curiosidade, o que vocês indicam aí?
Talvez agora então, é a hora de você convidar as pessoas para o lançamento do seu livro, Gil.
Ai,
tá faltando o livro da Gil, ó. 20 anos trabalhando com jovens. O que eu aprendi com 20 anos trabalhando com jovens, hein?
Pois é, eu só participo de livros, assim, fazendo a edição, contribuindo com algum capítulo, mas está na hora mesmo de eu parar e começar a escrever sobre juventude. Mas eu quero indicar o livro que foi muito significativo para mim, chamado A Criação da Juventude. Então, se você realmente quer conhecer o movimento de juventude, como ele surgiu, se isso faz sentido para você, eu indico esse livro, A Criação da Juventude. Ele foi uma leitura que ampliou muito a minha visão sobre esse universo, e fora outras literaturas cristãs também que contribuíram para a minha formação e ampliar a minha visão sobre esse universo, né? E uma outra coisa também que eu aconselho é não parar de estudar. Porque se você quer trabalhar com adolescentes e jovens, é um movimento que a gente precisa se adaptar constantemente. Então, Para mim foi muito apaixonante, foi um presente de Deus. E olha, o meu nome é Gilciane. E é difícil você encontrar alguma Gilciane por aí. E eu tinha muitas crises com o meu nome até eu entrar pro seminário, porque eu queria ter um nome que tivesse um sentido, um significado. E quando eu entrei pro seminário, eu tive um professor que, inclusive, ele dá aula até aqui no Seminário Teológico Batista de Campinas, Paulo Vicente, um grande teólogo que a gente tem. E ele corrigiu o meu trabalho e ele colocou o sentido do meu nome. Ele foi procurar raiz e tal. E sabe qual era o significado do meu nome? Qual é? Presente da juventude. Então, quando eu li isso, eu falei, gente, presente da juventude. Eu
tinha predestinada.
Exatamente, eu tinha 19 anos quando ele foi corrigir um trabalho meu do seminário e colocou, eu falei, nossa, e aquilo trouxe um sentido para mim. E eu me dediquei ao trabalho com adolescentes e jovens, como eu falei, eu tô num novo momento ministerial, mas eu sou apaixonada por essa geração e realmente é uma causa que eu entrego a minha vida. É, cuidar e amar a geração, essa nova geração, né? Não só a nova, a presente, a todas as gerações, nós estamos aí para poder servir.
Muito bom, amar todas as gerações, hein, gente? Transgeração aí, ó, fiquem com isso na cabeça. Ivani!
Ó, depois desse grande finale aí, eu quero ser mentoriada pela Gilciane. Você aceita, Gilciane?
Olá, gente, convite ao vivo.
Oi, Ivani, eu preciso ser mentoriada com você aí, ó.
Tem muita coisa para aprender com você. E graças a Deus por isso, por essas conexões, né? É, eu tenho dois livros aqui que eu gostaria de recomendar. Um é Crescendo com Seu Filho Adolescente. Ele serve tanto para líderes quanto para pais. É do Eugene Peterson, o autor que fez a Bíblia a Mensagem. E também O Líder da Próxima Geração, do Andy Stanley. É um livro maravilhoso, muito bom. Então, são as minhas duas indicações. E eu queria agradecer vocês por essa oportunidade, né? De compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia com os jovens e adolescentes. E tamo aí, gente. Obrigado.
Gente, ó, contato de Gil e de Ivani, só falar com a gente aqui no Envisionar que a gente ajuda vocês nessa conexão, né, Thiago?
Com certeza.
Gente, então a gente já ficou com as indicações de Ivani e de Gilciane. Acho que um outro livro que a Sara Macedo indicou num outro podcast e eu quero reforçar é o livro Gerações, que é um livro que fala sobre essas características de gerações. Então, se vocês ficaram aí, gente, não entendi nada, Baby Boomer, Geração X, os Zs, né, os Ys, Millennials, que conversa é essa? O livro Gerações ajuda a gente também a entender melhor como que essas gerações se comportam, como elas agem, e formas para a gente aprender a se conectar, porque eu acho que a mensagem final aqui que fica é: precisamos aprender a ouvir, nos conectarmos e mentorearmos uns aos outros, né? Ser mentoriado ou mentoriada por alguém mais velho, alguém mais novo, para que haja essa conexão e que a gente possa deixar grandes legados aí. Meninas, muito obrigada pelas palavras de vocês. Thiago, últimas palavras?
Aproveite agora, pense em uma pessoa mais jovem que você, da nova geração, que no seu entorno aí, e no próximo encontro, bate um papo com ela e pergunte coisas sobre a vida dela de uma forma diferente, que com certeza você vai ser surpreendido sobre a visão dela sobre algo na vida. Faça esse exercício e se divirta.
É isso aí, seja criativo, criativa e curioso, curiosa para tentar identificar quais são essas características que nos unem e que às vezes nos afastam um pouco, mas que a gente pode aproveitar essas características para nos unir em vez de nos afastar, colocando logo as vistas, né, sendo bem transparente. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Thiago. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso e-mail de contato é influencia@envisionar.com e você pode escrever para a gente com as suas dúvidas e sugestões sobre esses temas de liderança e influência.
Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação: Maressa Ribeiro. Realização: Envisionar e Rádio Transmundial.